Oi, tudo bem? Minasama konnichiwa. Meu nome é Annalisa Posetti, sou intérprete de japonês e mestre em História Econômica pela Unicamp, e esse é o Komorebicast, um espaço de conversas e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão, feitos por brasileiros. O episódio de hoje faz parte da série que relembra a trajetória dos pioneiros da imigração, já que em 2023 celebramos os 115 anos da imigração japonesa no Brasil. E eu vou conduzir vocês por vários momentos dessa história para que possamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre o tema. Como já mencionei no primeiro episódio, minha intenção com a série não é esgotar o assunto e nem estabelecer que as informações que abordo em cada episódio são as mais importantes. Porém, a cada dia que passa, o contexto que norteou as decisões de emigrar e de receber imigrantes vai ficando mais distante de nós, e os relatos e documentos da época acabam ficando restritos ao universo dos livros e da academia. Inclusive, porque as referências das conversas que muitos descendentes tinham com seus avós, seus adorados Jichans e Bachans, vão se perdendo. E achei que seria uma ótima oportunidade organizar alguns conteúdos na forma de roteiros para o Komorebicast. Há diversas pesquisas sérias extremamente importantes que tratam do tema. No episódio passado, eu falei sobre os pioneiros do Kasatomaru, que desembarcaram no Brasil em junho de 1908, e deixei algumas bibliografias indicadas para quem deseja se aprofundar no assunto. Como sempre digo, não é possível abranger todos os detalhes do tema aqui neste espaço, então recomendo as leituras para quem quiser saber mais. Neste episódio, vamos falar sobre um tema que me interessa muito e que é repleto de afetos e nostalgias: as formas de sociabilidade dos imigrantes japoneses e seus descendentes. Segundo o sociólogo Jean Bichler, sociabilidade é a capacidade humana de estabelecer redes, através das quais as atividades, individuais ou coletivas, fazem circular as informações que exprimem seus interesses, gostos, paixões e opiniões. E essas redes são laços, mais ou menos sólidos ou exclusivos, que cada ator social estabelece com outros atores, os quais também estão em relação com outros atores, e assim por diante. Toda a trajetória de imigração tem seus percalços. Nos dois primeiros episódios, eu ressaltei esses aspectos para a gente contextualizar o que estava acontecendo no Brasil e no Japão na virada do século XIX para o XX. E reforço que um Brasil que tinha abolido a escravidão há tão pouco tempo, a mentalidade escravocrata ainda estava muito forte, e isso foi desafiador para quem vinha para cá suprir a necessidade dessa mão de obra. E como a gente bem sabe, carregamos essa herança até os dias de hoje. Porém, um dos processos mais importantes para a adaptação de qualquer comunidade em terras estrangeiras está na forma como elas desfrutam de seu tempo livre e como passaram a se organizar para alegar suas tradições, ensinar seu idioma aos descendentes e, claro, a maneira como se divertiam e interagiam com seus conterrâneos e também com os locais. Na busca pela preservação identitária, cada povo imigrante foi criando vivências e espaços que impactaram não só os indivíduos dessa comunidade mais restrita, mas também a sociedade brasileira onde estavam inseridos. E a gente consegue perceber o poder das expressões culturais e encantar mesmo aqueles que não tinham nenhuma referência sobre outros países. E aqui vou falar sobre um pequeno recorte do caso japonês, com base em diversas pesquisas que deixo indicadas, como sempre, na descrição deste episódio. É claro que, quando falamos de sociabilidade, estamos falando de um processo bem complexo. Porém, meu intuito aqui é resgatar algumas referências das experiências para a gente ver que a vida tinha longas horas de trabalho, sim, mas que, na medida do possível, poderia ser festiva e acolhedora. E nisso tudo, o lazer é fundamental, porque é por meio dele e da reunião em torno de seus iguais que é possível se sentir um pouco mais em casa e também suavizar as saudades da terra natal. No meu recorte, eu vou trazer dois elementos: o esporte, na figura do beisebol, e o cinema. Olha, eu vou confessar que, na verdade, meu intuito inicial era falar sobre as associações também, que têm um papel absolutamente fundamental na sociabilidade das comunidades japonesas e nipo-brasileiras ao redor do Brasil. Porém, o episódio estava ficando muito longo e as pesquisas estavam muito complexas e achei melhor separar o conteúdo em dois. Então, conto com a compreensão de vocês. O meu fio condutor vai ser o bairro da Liberdade, mas vou fazer alguns contrapontos com as regiões das colônias no interior para complementar a perspectiva. Então, espero que gostem. Antes de entrarmos nos temas que desejo destacar, queria ler um trecho do livro Memória de um Imigrante Japonês no Brasil, de Tomo Handa. Na página 138 da edição do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, o autor discorre sobre as noites de sábado. E essa é a primeira referência de sociabilidade dos imigrantes pioneiros que temos aqui. E Handa diz o seguinte, abre aspas. Nas noites de sábado, os imigrantes veteranos e novatos reuniam-se na casa deles para conversar. É que tinham necessidade de reunir-se em algum lugar para contar vantagem ou para se queixar da vida. As demonstrações de jactância giravam em torno de fatos ocorridos no Japão ou em torno da vida que levavam no Brasil, ou ainda em torno da que se vivera no Japão, quando era costume cada qual exagerar a excelência do seu anterior padrão de vida. Acontece que essa fanfarrice se prestava a engrossar as queixas com relação à vida que se levava no Brasil. Naquela época, ou seja, nos primórdios da imigração, ninguém dizia «foi bom ter vindo para o Brasil». O que se dizia era, seja como for, pode-se dizer que este lugar é sossegado. O que significa isso, senão que no Japão a vida era boa, no Brasil é apertada. Não se tem o que se quer. É dura, mas é sossegada? Fecha aspas. Então, vemos aqui nesse registro do Tomo Handa a importância que os japoneses davam ao ato de se reunirem na noite de folga para desabafar e também para se gabarem sobre algum fato do passado. Essa era a forma que encontraram de criar uma ponte com suas vidas deixadas do outro lado do mundo. E o que animava o clima desses encontros era a cachaça. Como explica a Handa, abre aspas, é oferecida a pinga. Se a dona da casa for boa, haverá ainda bastante bacalhau dessalgado e passado na brasa. Sai também café açucarado. Igualmente, feijão cozido com açúcar. De quando em vez, vai bem o bolo de fubá com açúcar. Com tanta comida e bebida, a festa se anima. Fecha aspas. Ou seja, as pequenas alegrias que geravam um sentimento de grupo e de pertencimento foram valorizadas desde o início, ainda mais em espaços onde era possível falar o seu próprio idioma. Existia a necessidade de se sentir um pouco mais em casa. E isso é comum a todos que migram. E no feijão cozido com açúcar, podemos ver essa tentativa de se reconectar com a terra natal por meio da gastronomia. E nas narrativas nostálgicas do lar que ficou para trás, um sentimento de manter viva as lembranças do passado. Agora, vamos sair um pouco do campo para olharmos para o bairro da Liberdade e as suas sociabilidades. Muitos dos primeiros imigrantes que se estabeleceram na Terra da Garoa ficaram na rua Conde de Sarzedas e arredores, ou seja, no bairro da Liberdade. Como explica Janete Leicotano, nessa área próxima ao centro da cidade, os japoneses começaram a abrir pequenos negócios, como as casas de tofu, de udon, de manju, pensões e mercearias. Na pesquisa do saudoso professor Koichi Mori sobre a formação e transformação do bairro da Liberdade, que deixo indicado na referência bibliográfica, ele diz o seguinte, abre aspas. O bairro da Liberdade é um espaço de aglomeração urbana caracterizado como reduto de imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil por volta de 1908. Aqueles que não se dirigiram às lavouras se estabeleceram na rua Conde de Sarzedas e região. No período da Segunda Guerra Mundial, época em que os imigrantes japoneses sofreram sanções do governo brasileiro, houve uma dispersão compulsória das aglomerações de asiáticos dessa região. Quando esses puderam voltar novamente a se reunir, estabeleceram-se na rua Galvão Bueno, local geograficamente mais favorável ao comércio, por ser menos íngreme que a rua Conde de Sarzedas. E o comércio da região cresceu devido à demanda interna da população asiática, o que possibilitou a organização dos comerciantes, principalmente após a década de 1930. Aqui vale uma observação. Precisamos nos lembrar que a história do bairro da Liberdade como reduto asiático é coisa do século XX. Tem um artigo muito legal na revista Trip, escrito pelo Guilherme Soares Dias, que conta a história dos negros no bairro da Liberdade. Deixo na descrição do episódio para quem quiser saber mais, inclusive para entender que a origem do nome do bairro tem profunda conexão com Largo da Forca e o soldado negro Francisco José das Chagas, o Chaguinhas. Então, vamos começar falando sobre o esporte. Segundo registros históricos, um undokai, ou seja, um tipo de gincana poliesportiva muito popular no Japão até os dias de hoje, foi realizado a bordo do Kasatomaru para entreter a todos que estavam entediados com a longa viagem. E essa prática desembarcou no Brasil junto com os imigrantes japoneses. Assim, desde os primórdios, as colônias e associações japonesas organizaram essa prática que tem como objetivo fortalecer os laços entre as pessoas da mesma comunidade, movimentar o corpo e fomentar o espírito esportivo e a competição saudável. Como essa era uma prática comum nas escolas e bairros japoneses na época, um Undokai facilitou a conexão entre os japoneses que vinham de diferentes realidades e regiões do arquipélago. E até hoje, vemos undokais acontecendo nas mais diversas associações japonesas pelo país e, claro, lá no Japão também. Mas o destaque que gostaria de fazer nesse episódio vai para o beisebol, que teve papel fundamental em congregar jovens e famílias em torno do esporte. E vou destacar o beisebol em dois locais: na Liberdade, por meio do Clube Mikado, e no interior de São Paulo, com destaque para o time da Fazenda Aliança. Mas reforço que o beisebol não era restrito ao universo do estado de São Paulo. Por exemplo, o beisebol em Campo Grande tem pelo menos 70 anos de história. Em 1948, apreciadores do esporte da comunidade japonesa decidiram introduzir o esporte na região e formaram grupos que disputavam partidas no pátio da Escola da Colônia Mata da Ceroula, que fica a 10 quilômetros de Campo Grande. A primeira partida oficial foi em 1954. Em 1961, aconteceu o primeiro campeonato de beisebol do estado. A história do beisebol no Brasil é fascinante, mas eu vou seguir aqui o meu recorte definido para não me alongar tanto. Apesar de muitas pessoas acharem que os imigrantes japoneses trouxeram o beisebol para o Brasil, isso não é verdade. Na realidade, foram os estadunidenses. Na virada do século, os técnicos das empresas de iluminação e telefonia dos Estados Unidos, além de funcionários do consulado, já praticavam esporte em São Paulo, principalmente lá no estádio do Palestra Itália. Mas, de fato, foi por meio das colônias japonesas que ele ganhou força. Nos dias de folga, o esporte era praticado com tacos feitos de madeira artesanal em qualquer campo ou terreno disponível nas redondezas. Inclusive, foi pela expansão das estradas de ferro pelo estado de São Paulo, seguindo a rota do café, que o esporte também foi sendo difundido entre as colônias. Bom, então vamos falar primeiro do Mikado. Eu vou usar aqui o artigo da Biblioteca Nacional da Dieta, é um artigo que foi elaborado na ocasião da celebração do centenário da imigração japonesa ao Brasil e no livro História do Beisebol Brasileiro, primeira parte, editado em japonês, que deixo indicado como referência na descrição do episódio. Aqui, já deixo meu agradecimento ao meu colega Pablo Yuba, que tem esse livro preciosíssimo e me mandou umas fotos para eu poder complementar as minhas pesquisas. Na cidade de São Paulo, entre os imigrantes japoneses, a primeira partida de algo que parecia beisebol, mas que não seguiu todas as suas regras, aconteceu no dia 24 de setembro de 1916, no terreno da fábrica de cigarros da Sudam, localizado pertinho da rua Conde de Sarzedas. Tudo começou com a criação do Seinenkai, dos japoneses de São Paulo, que é a Associação dos Jovens. Essa era uma associação que organizou vários eventos da comunidade, como, por exemplo, a celebração do aniversário do imperador em outubro de 1917, no Parque da Aclimação. E dentro dessa associação, foi criado o Departamento de Beisebol. E foram esses jovens, juntamente com Setsuo Yazaki, um imigrante apaixonado por beisebol, que foi disputada a famosa partida com os equipamentos que foram comprados com a ajuda do cônsul-geral da época, o Sr. Matsumoto. Inclusive, tem até foto desse dia, por isso que se sabe exatamente a data. E a proeminência do esporte era tão significativa entre os japoneses que, na segunda metade da década de 1930, passou a ser realizado o Grande Torneio Nacional de Beisebol, em que os times das diferentes colônias se enfrentavam. Mas foi só em 1920 que seria criado o Clube Desportivo Mikado, que tinha como presidente Kenji Sasahara, um imigrante japonês da província de Shizuoka, que se estabeleceu em São Paulo em 1917 e que inicialmente trabalhava como intermediário na venda de hortaliças com estadunidenses. E foi por meio desses conhecidos que ele começou a jogar beisebol com os pioneiros do esporte no Brasil. Inclusive, a primeira partida do Mikado foi contra o time dos Estados Unidos. Em 1921, surgiu a equipe de beisebol da Lapa, tornando possível ao Mikado realizar partidas a intervalos regulares, o que era complicado antes pelo número de minutos de jogadores. Sasahara atuava como lançador contra os norte-americanos, mas como apanhador quando jogava apenas com japoneses. Depois de ser transferido para a cidade de Registro, em 1923, por conta de seu trabalho para a Companhia de Desenvolvimento Internacional, Sasahara faria ainda grandes contribuições ao beisebol nacional pela sua difusão ao interior do estado. Para vocês terem uma noção, só em Registro, em determinada época, havia cerca de 7 ou 8 times de beisebol. Lá, ele foi técnico do time de Registro, que venceria o primeiro torneio oficial de beisebol aqui no Brasil entre os japoneses, que é o Estandarte Sameshima, em 1924, que deixou o clube Mikado em segundo lugar. Um fato curioso é que o Estandarte não ficou pronto até o dia da premiação, e a equipe de Registro teve que voltar de mãos vazias para casa. O Estandarte foi entregue à equipe de Registro apenas em 1925, na segunda edição do torneio. Mikado venceu a terceira edição, e o grande vitorioso da quarta, quinta e da sexta edição do torneio foi o time da Fazenda Aliança. Sasahara morreu jovem, em 1926, mas o seu legado sobrevive até os dias de hoje. Então, agora vamos lá para o Noroeste Paulista. Segundo esse artigo que citei da Biblioteca Nacional, tudo indica que o primeiro time da Fazenda Aliança se formou em 1926 com equipamentos trazidos do Japão. E um dos maiores expoentes do beisebol da região foi Samuyuba. Porém, segundo o livro História do Beisebol Brasileiro, primeira parte, que é editado em japonês, apesar de sempre fazerem uma conexão direta entre o nome da família Yuba e o beisebol da Fazenda Aliança, na realidade a prática do esporte na região é anterior ao estabelecimento da Associação Comunidade Yuba, que data de 1935. E foi por meio da dedicação e sacrifício dos imigrantes pioneiros que treinaram jovens e seus descendentes que o beisebol fincou raízes no Noroeste Paulista. É claro que o nome de Samuyuba faz parte da história do beisebol da região e, claro, do Brasil, mas achei interessante o livro dar esse crédito para tantos outros japoneses que migraram para a região. O time da Aliança venceria o Estandarte Sameshima por 3 anos consecutivos entre 1927 e 1929, após ser derrotado por Mikado na terceira edição de 1926. Realmente foi um feito notável, pois até por volta de 1928 o número de colonos ainda era diminuto. Segundo o livro História do Beisebol Brasileiro, foi apenas a partir de 1929 que o número de colonos cresceu e que a brincadeira de arremessar e apanhar a bola começou a ser cada vez mais comum. Nesse mesmo ano, surgiram 2 times na Fazenda Aliança, um da seção Cotovelo e outro da seção Travessa. Mas foi em 1930 que Samuyuba sugeriu a criação de uma competição interna da Fazenda Aliança, o que possibilitou a criação de um time que representaria a colônia em competições oficiais. Com as crises que marcaram o começo dos anos 30, foi criado um campo central na fazenda para que os jovens pudessem não só praticar o beisebol, mas também se exercitarem para manterem a energia em tempos difíceis. Então, até chegar ao nível de acontecer um grande torneio, torneios regionais de beisebol passaram a ser realizados em diversas partes do Brasil, como, por exemplo, o torneio de beisebol da Noroeste e o campeonato de beisebol da cidade de São Paulo. E isso se deve não somente à dificuldade de se transportar o time todo até a capital do estado, mas também ao aumento do número de times e praticantes no interior paulista, acompanhando a expansão dos japoneses por São Paulo. Na ocasião do grande torneio realizado em 1936, a cidade de São Paulo recebeu os times de Bastos, Tietê e Paraguaçu Paulista. O famoso time da Aliança ficou de fora da primeira edição, mas no ano seguinte já estava na lista. Com a cobrança de ingressos, o torneio chegou até a sexta edição, realizada em 1941, ano em que as associações japonesas foram fechadas por conta da entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial, fazendo desta a última partida oficial de beisebol no pré-guerra. E como estamos falando de sociabilidade neste episódio, é importante observarmos que, por trás do esporte praticado pelo Brasil afora, sempre existiu a presença das famílias dos atletas, empenhadas em incentivar os filhos no esporte. Além de arcarem com os custos de viagens e de treinamento, as famílias acompanhavam as equipes nos jogos, contribuíam para a manutenção do campo e, eventualmente, até participavam da arbitragem. No livro História do Beisebol Brasileiro, primeira parte, tem uma foto em que é possível ver um aglomerado de pessoas na beirada de um campo. E eu traduzi a legenda que diz o seguinte, abre aspas, no campo, onde não há opções de entretenimento, todos ficavam na expectativa pela partida de beisebol. Aos domingos, toda a colônia se reunia na beirada do campo para passar o dia. Fecha aspas. E tudo isso gerava horas e horas de sociabilidade, que também acarretava na transmissão de noções de hierarquia e disciplina dentro do esporte, tão valorizadas pela cultura japonesa, principalmente na época em que o ensino patriótico da era Meiji reverberava na memória dos adultos. E eu gostaria de destacar mais um ponto. Apesar da estrutura fortemente masculina, as mães dos jogadores e esposa dos dirigentes tinham uma importante função para angariar recursos para os times locais. Uma delas eram os baiten, aquela refeição feita e servida no clube, que era uma das fontes mais importantes de recursos dos times. Em algumas localidades, essas práticas que eu mencionei aqui sobrevivem até os dias de hoje, e agradecer às mães do time anfitrião faz parte da etiqueta do jogo, principalmente entre as crianças. Vou ter que confessar mais uma coisa aqui. Foi um desafio conseguir informações sobre o beisebol no Brasil, mas eu adorei conhecer mais sobre esse esporte, que hoje tem fãs ao redor do mundo. E se você ouviu, gostou, tem outras referências, por favor, entre em contato. Eu adoraria saber mais. Agora, vamos para o segundo elemento dessa sociabilidade, o cinema. Eu decidi falar do cinema por conta de uma passagem do livro do Tomo Handa, O Imigrante Japonês, História de Sua Vida no Brasil. No trecho em que ele discorre sobre casamentos arranjados dentro da comunidade japonesa, ele relata que no dia em que um desses casamentos aconteceu, o casal de japoneses que vivia ali na Liberdade foi ao cinema, no Teatro São Paulo, que ficava na Rua São Paulo, esquina com a Conselheiro Furtado. E ele diz que essa ficou sendo a viagem de lua de mel. Mesmo com os recursos limitados, teve festa e teve cinema. E achei que a beleza desse ato singelo merecia destaque, porque confirma que o cinema era uma das atividades mais populares e democráticas da época em São Paulo, visto que até mesmo trabalhadores braçais conseguiam pagar pela galeria do terceiro andar dos cinemas como o Teatro São Paulo, depois de comprarem uns amendoins dos vendedores ambulantes ali na porta. Mas antes de falarmos de São Paulo, queria dar um contexto geral e começar destacando o cinema itinerante que marcou presença no interior paulista a partir da década de 1920, e vou trazendo as referências que pesquisei por aqui. Para começar, trago um trecho do artigo Cinelândia na Liberdade, da crítica de cinema Lúcia Naguibe, que deixo como referência na descrição desse episódio. Abre aspas. A história do cinema no Japão é marcada ao mesmo tempo por inovação e tradição. Nascido ao final do século XIX, pouco depois de se estabelecer na Europa, era fruto tanto do avanço industrial e comercial quanto do teatro tradicional japonês, especialmente o kabuki, que abrigou as primeiras casas de produção de filmes, como a Nikkatsu e a Shochiku. O cinema tornou-se assim parte essencial da identidade cultural japonesa, acompanhando até o outro lado do globo aqueles que haviam deixado o arquipélago para tentar a sorte no Novo Mundo. Por José Fioroni e Edna Kobori, sabemos que curtas-metragens, noticiosos ou documentais do Japão circulavam no interior paulista ao longo dos anos 20. Fecha aspas. Segundo Tomo Handa, em O Imigrante Japonês, os caminhões de cinema ambulante começaram a aparecer nos núcleos rurais da colônia japonesa entre os anos 1926 e 1927. Segundo consta no livro O Cinema Japonês na Liberdade, um livro absolutamente incrível do Alexandre Kishimoto, que já deixo aqui super recomendado, Kimiyasu Hirata afirma que a estreia do primeiro filme japonês exibido no Brasil ocorreu em 1927, na colônia Vila Nova, que ficava na linha de trem noroeste. Foi um conteúdo trazido por dois monges, e o filme contava a história do fundador da ordem budista Nichiren. Essa ainda é a época dos filmes silenciosos. Então, fica claro que, a partir de meados dos anos 20, o cinema japonês já dava seus primeiros passos por aqui. Segundo Lúcia Naguibe, o mais antigo registro oficial dessa presença data de 1929, quando foi fundada por Masaichi Saito a Nippaku Shinemasha, a companhia cinematográfica nipo-brasileira, que foi a primeira exibidora comercial de filmes japoneses no Brasil, sediada na cidade de Bauru. A Nippaku passou a importar filmes de ficção de longa-metragem, conquistando cada vez mais espectadores na longínqua diáspora. E a autora segue explicando que os filmes chegaram ao interior paulista pelas estradas de ferro Noroeste, Paulista, Sorocabana e Mogiana. Levar todos os equipamentos necessários para a realização de uma exibição nas áreas agrícolas sem energia elétrica era um desafio tremendo. Os filmes eram projetados em galpões de madeira, com um gerador improvisado, que era alimentado pelo próprio caminhão que transportava os equipamentos. Tomo Randa explica que era preciso levantar uma das rodas traseiras desse caminhão e colocar nela uma correia, de modo que, quando a roda entrava em movimento, fazia funcionar o dínamo. Esse dínamo, com potência de 1 kW, pesava de 60 a 70 kg, o que demandava um grande esforço físico para o seu deslocamento. Deu para imaginar a vontade de ver um filme, né? Hoje, a gente está a um clique desse entretenimento, mas no começo do século XX, ver um filme era uma experiência extraordinária. Randa retrata o momento de uma exibição cinematográfica no interior paulista da seguinte maneira. Está na página 488. Abre aspas. Durante as sessões, estendia-se um pano branco, que servia como tela, e à sua frente, no chão, um outro pano, usado nas colheitas, para o público se sentar. Lá atrás, fazia-se funcionar o motor do caminhão, e era em meio ao seu barulho que se faziam as projeções. A época ainda era do cinema mudo. Havia então um orador que, usando diferentes impostações, narrava o filme. Não raro, o rolo se rompia exatamente no clímax. Enquanto consertava a fita, o público tomava uns tragos de pinga que haviam trazido de casa. Se os filmes fossem curtos, havia normalmente duas sessões. Ao invés de ingressos, pagavam-se contribuições. 5.000 réis colocados no envelope assinado para que o nome de cada colaborador fosse anunciado, precedido da frase «Vamos proceder aos agradecimentos pelas contribuições recebidas». O montante arrecadado variava de um mínimo de 60 a 75 mil réis, que os promotores diziam ser o suficiente. Complementando, na página 414, o autor diz o seguinte: com o advento das escolas e das sedes sociais, os preparativos se tornaram mais fáceis e a exibição da película revestia-se de uma qualidade melhor. As diversões itinerantes tornaram-se mais frequentes. Com o caminhão, mais pessoas de longe vêm assistir o espetáculo. Caminhão lotado, percorrendo os caminhos escuros da roça. Eis uma paisagem comum dos núcleos. Fecha aspas. Kimiyasu Hirata, que trabalhava junto com Masaichi Saito lá em Bauru e que fundou a distribuidora Nippoega Kogyo, posteriormente, disse em um texto de 1986 que, quando a luz se projetava na tela, principalmente as crianças gritavam de alegria. Para nós, era a maior felicidade. Li esse trecho no livro do Alexandre Kishimoto e, ao imaginar a cena, não consegui evitar um sorriso. E eu queria voltar um pouco no relato do Randa. Quando ele menciona o orador, ele está falando da figura dos benshi, que eram atores profissionais, muitas vezes vindos do kabuki, que narravam e explicavam o filme como se fosse uma performance, dado que o filme era silencioso. Essa profissão foi extinta com o advento do cinema sonoro, mas sobreviveu mais tempo aqui no Brasil do que no Japão, exatamente porque demorou um pouco mais para que esses filmes chegassem ao interior do país. E é dito que alguns benshi que vieram para o Brasil ficaram até famosos dentro da colônia. E, lendo o livro do Alexandre Kishimoto, descobri que aqui no Brasil, o cinema japonês estava intimamente ligado com a música. Segundo ele, os registros históricos indicam que as exibições dos filmes japoneses eram frequentemente acompanhadas de um outro entretenimento dos imigrantes, a apresentação de canto bravo, que aparece em japonês como Naniwabushi ou Rokyoku. Eram canções acompanhadas com shamisen, e as apresentações poderiam acontecer tanto nas associações como na casa do próprio imigrante. E eram eventos pagos, e os interessados davam as suas contribuições para desfrutarem desse momento de lazer. Assim, antes da Segunda Guerra Mundial, a exibição de filmes e a apresentação de música constituiu o grande entretenimento do interior. Na página 31 do livro Cinema Japonês na Liberdade, o Alexandre fala que, em meados da década de 1920, os primeiros discos musicais japoneses importados e vendidos pela loja Nakaya, em São Paulo, eram de shamisen e rokyoku. E no final da década de 1920, começaram a surgir grupos niqueis regionais de executantes do canto bravo, que inclusive realizavam turnês artísticas. E como ele diz, a profissão de artista, que aliava a mobilidade com a liberdade, passou a ser o sonho de vida de muitos jovens da colônia. Agora vamos falar da Cidade Grande. Lendo o livro do Alexandre Kishimoto, foi uma grata surpresa encontrar recortes de entrevistas dadas pelo querido Jô Takahashi, que é uma grande referência quando se fala em cultura japonesa e que sempre me incentiva nas minhas atividades. Segundo Jô Takahashi, a primeira sessão de cinema com filme japonês em São Paulo aconteceu perto da Praça da Sé, na Associação das Classes Laboriosas. Já em 1933, a Nippaku Shinemasha, aquela que era de Bauru, se mudou para São Paulo e começou a promover sessões de filmes japoneses em clubes e escolas da comunidade, e depois no antigo Cine Teatro São Paulo, lá na Liberdade. Havia uma programação constante nesse período, tanto na capital como no interior. Eu queria fazer um parênteses aqui. O meu intuito com essa série era ficar mais focada no período até a Segunda Guerra Mundial, mas eu queria falar um pouco mais sobre o cinema na Liberdade, então eu vou avançar um pouquinho até a década de 1950. Isso porque a história do cinema japonês no Brasil sofre um hiato durante a guerra, porque as exibições foram proibidas e os filmes e equipamentos foram confiscados pelas autoridades brasileiras. Eu prometo que eu vou fazer um episódio sobre esse período da Segunda Guerra Mundial, então sigam acompanhando o Comarebicast. A primeira exibição, depois dessa proibição, aconteceria em 1947, 2 anos após o fim da guerra. E os responsáveis foram os pioneiros lá de Bauru, o Saito e o Hirata, que fundaram a Nippaku Kogyo. O filme foi Vida de Artista, de 1937, e foi exibido no Teatro Fênix, na Vila Mariana, no Cine Brasil, em Pinheiros, e no antigo Cine São Francisco, no centro. Depois surgiram novas distribuidoras que atuavam na exibição itinerante e também em outras salas de cinema de São Paulo. E eu não poderia fazer um episódio sobre cinema sem falar do Cinema Niterói, inaugurado em 23 de julho de 1953 por Yoshikazu Tanaka. É considerada a primeira sala de cinema voltada exclusivamente à exibição de filmes japoneses no Brasil. Alexandre Kishimoto explica na página 39 do seu livro que há um consenso entre pesquisadores acadêmicos e comerciantes do bairro de que o Cine Niterói foi extremamente importante para a formação e a consolidação do comércio japonês na região da Rua Galvão Bueno e da Praça da Liberdade, bem como para a caracterização da Liberdade como bairro japonês. Isso porque, com a guerra, os japoneses foram praticamente expulsos da região da Rua Conde de Sarzedas e a comunidade se dispersou pela cidade. Porém, o Cine Niterói, juntamente com o prédio do Bunkyo, estabelecido em 1964, e a abertura do metrô, em 1975, foram determinantes para o desenvolvimento da Liberdade como bairro japonês. Inclusive, depois da inauguração do cinema, vários estabelecimentos niqueis abriram na Galvão Bueno. No ano seguinte, seria inaugurado o Cine Tóquio, que viraria Cine Nikatsu depois, em 1962. O Cine Joia também já marcava presença nessa época. Os circuitos de projeções ambulantes também faziam parte da cena do cinema japonês de São Paulo. Realmente são muitos detalhes, mas reforço aqui a minha recomendação de leitura do livro Cinema Japonês na Liberdade para quem quiser saber mais detalhes sobre a cena do cinema nipônico na cidade de São Paulo. E para concluir esse episódio, eu queria falar sobre uma palavra que marcou essa minha pesquisa sobre sociabilidade e lazer, principalmente nesse primórdio da imigração japonesa no Brasil. Ritual, que é uma palavra que aparece bastante na pesquisa do Alexandre. Eu acho que essa palavra, ritual, atravessa todas as sociabilidades aqui destacadas. Por exemplo, desde o relato das noites de sábado de Tomohanda, da anfitriã que recebe os convidados da melhor maneira possível na sua casa simples, oferecendo uma bebida ou um doce, ou nas partidas de beisebol que atraía toda a colônia para a beirada do campo como único entretenimento no final de semana e que permitia também aos jovens terem vivências para além da vida na lavoura e que segue envolvendo os familiares até os dias de hoje. Ou, por exemplo, na recepção do cinema itinerante nas colônias, nos preparativos do caminhão e da tela, na formalidade de ler o nome dos contribuintes. em São Paulo, no ato de se arrumar e esperar na fila do cinema com a família, enquanto até poderia rolar uma paquera entre os jovens da comunidade. Enfim, tudo isso envolvia um certo ritual. O poder da arte e do esporte em proporcionar momentos de descanso, de entretenimento, de conexão com uma realidade diferente daquela que marcava o cotidiano é realmente impressionante. Além disso, tudo isso permitia que a preservação identitária e sociocultural acontecesse, ao mesmo tempo em que, inevitavelmente, a adaptação e a transformação aconteciam aqui. No recorte deste episódio, eu trouxe o beisebol e o cinema, mas quando pensamos em todas as outras possibilidades de lazer dentro das associações, sejam em festivais, undocais, concurso de karaokê, enfim, fica nítido como essas práticas permitiam aos imigrantes um reencontro, uma reconexão com seu país de origem e com os seus iguais. Para os seus descendentes, uma forma de aprender e de descortinar a terra de seus ancestrais. Enquanto tudo isso acontecia, a cultura brasileira também foi se enriquecendo. E para mim, conhecer essas formas de sociabilidade me fez refletir sobre o que tantas pessoas seguem fazendo para sobreviver em terras estrangeiras. Os japoneses têm uma expressão que diz "sumeba miyako", que significa que, a partir do momento em que você se acostuma a morar em uma cidade nova, ela passa a ser o seu lar, e que uma terra inicialmente estranha, desconhecida, poderia até virar a ser uma cidade digna de imperadores. Só que para isso acontecer, acima de tudo, é preciso se sentir em casa. E a forma como o ser humano sabe utilizar muito bem os recursos disponíveis para se fazer pertencer a um lugar, apesar dos percalços, seguirá me fascinando e me inspirando. Esse foi o terceiro episódio da série em celebração aos 115 anos da imigração japonesa no Brasil. Espero que tenham gostado. Se quiser comentar, mandar sugestões, me manda uma mensagem. E sigam a Komorebi no Instagram, no @komorebitranslations, onde compartilho um pouco mais do meu trabalho. Até o próximo episódio. Esse podcast é produzido pela MJ Podcasts.